Gente, hoje eu tô aqui abrindo uma série de podcasts e nada melhor do que você começar com empreendedores de verdade que empreenderam e começaram, né, do zero, se não do negativo. A gente vai ficar sabendo aqui em breve. Ah, mas antes da gente entrar em detalhe, contar um pouquinho da história da nossa convidada que tá aqui hoje, é muito importante você entender o porquê do podcast. E com isso, eu quero te apresentar a Verônica e ela vai me ajudar a responder isso para você. A Verônica, ela é brasileira, empreendedora aqui nos Estados Unidos. Ficou conhecida através do empreendimento da Tapioca da Baiana, que é um sonho que já possuía em abrir uma tapiocaria. Com um jeito super carismático, se você não segue ela na mídia social, pode seguir. Foi assim que eu conheci ela, foi assim que eu me encantei com a história dela. Lógico, em seguida veio outras matérias. E no Brasil, a Verônica trabalhou como vendedora, babá e até como enfermeira. E eu vejo muito isso na característica dela preocupar em cuidar dos outros, porque vem, né, dessa preocupação com a pessoa. Enfermeiras têm isso. E quando a Verônica mudou para os Estados Unidos em 2009, ela teve aquele objetivo de todo imigrante: vou trabalhar, juntar um dinheiro, comprar uma casa, um carro e volto para o Brasil de novo. Só que, como toda história de imigrante, vocês vão ficar sabendo depois o que que aconteceu, tá? E foi em 2010 que a Verônica, já aqui nos Estados Unidos, decidiu realizar esse sonho de começar a colocar em prática suas habilidades. Então vou deixar ela contar, porque ela vai contar uma história muito melhor do que eu contaria. Verônica, bem-vinda. Obrigado por tirar seu tempo para estar aqui hoje.
Obrigada pelo convite, é uma honra, um privilégio estar aqui. E vamos lá, vamos contar essa história pra galera.
Vamos, porque, olha, eu quero começar perguntando para você qual que é a tradução de wealth para português?
Bem, bem-estar. Você tá bem com você? Você tá bem na sua casa, na sua família? Antes de você estar bem nos negócios, você precisa estar bem na sua casa, você precisa estar bem na sua família.
É uma diferença de riqueza, né? Porque se a gente joga
Exatamente.
só no dicionário, já sai riqueza.
Exatamente.
E aí, se a gente joga rich, qual que é a tradução de rich para português?
Olha, para mim, na verdade, você ser uma pessoa bem-sucedida é diferente de você ser uma pessoa rica. Porque você pode ser rica financeiramente e não ser bem-sucedida.
Ótimo.
A maior riqueza que nós temos é aquilo que nós não podemos comprar. Você pode
Desse
comprar,
tamanho.
você pode pagar o melhor hospital, mas você pode comprar saúde. Você pode comprar a melhor cama, o melhor quarto, mas você compra o seu sono. Então, essas coisas, de fato, são as nossas riquezas, são os nossos ser bem-sucedido. É a sua saúde, é a sua família, é o seu sono, a sua paz. Que você deita no seu travesseiro e você dorme à noite
Tranquilo, né?
tranquilamente, porque não importa se você tem muito dinheiro, mas se você deita, mas você não consegue dormir, tem algo de errado, você não pode comprar o seu sono.
E essa é a premissa do podcast, Verônica. Amei a resposta, a sua interpretação de riqueza e de wealth, né? Porque wealth é abundância, riqueza, é essa tradução. E para o português, infelizmente, que é uma língua romântica que tem várias opções, a tradução dessas duas palavras é atrelado a um número financeiro, a um X, que não é verdade. A gente vai mostrar através desse podcast e vários outros como existem muitos imigrantes ricos que dormem de noite, dão uma qualidade de vida para os filhos, não tem que preocupar com a segurança dos filhos, uma qualidade de educação. E essa é a premissa. Então, com isso, eu vou abrir, tá? Por que que você saiu do Brasil?
Eu saí do Brasil porque eu fui mandada embora do meu trabalho. Eu trabalhava no hospital, né, como na área de enfermagem, e por causa de política, eu fui mandada embora. E por isso eu fiquei muito frustrada. Eu sempre fui uma boa profissional, sempre fiz o meu melhor naquilo que, né, eu estava predisposta a
Sim.
fazer. E porque o candidato X ganhou e eu não tinha votado no candidato, eu fui mandada embora.
Então você não era concursada, era
Não.
apontada, aquela
É, eu era
situação.
contratada,
Isso,
né, no
isso, isso, isso.
Nordeste e ainda tem muito essa coisa.
Sim, eu tava escutando o governador Jacques Wagner esse fim de semana lá, o
Então,
galego, amigo do Lula.
exatamente lá, exatamente lá. Então, eu saí dali, sentei no banquinho assim, em frente à
Sim.
porta da emergência e chorei. Literalmente, eu
Imagino.
chorei e falei: Deus, me leva para um país, me leva para um lugar onde eu tenha a oportunidade de ser reconhecida pelo meu trabalho.
Em que ano
Não.
foi isso?
2008 a eleição, isso janeiro de 2009 eu fui mandada embora.
E aí você não veio chegar aqui até 2000 e...
2009 eu já estava aqui em maio.
Você já tinha visto, então?
Não, eu não tinha visto, eu não tinha a documentação, não tinha dinheiro. Detalhe, eu só tinha R$500 na conta. Não tinha internet, não tinha telefone, porque família muito pobre, né, do interior da Bahia. Era a época da Lan House, Orkut bombando, né? Então, todo o dinheiro que eu conseguia, eu ia para uma Lan House fazer pesquisas. Como vir para os Estados Unidos.
Uau! E não tinha muita informação nessa época não era prolífico
detalhe,
a existir hoje,
não,
né?
Não tinha as informações, não conhecia ninguém aqui, não falava inglês.
Uau!
Não tinha ninguém, amigo, família, ninguém aqui. Eu conheci uma pessoa que já tinha morado fora.
Que não tem muito
fora.
Baiano, né? Que tem muito
não,
mineiro.
Sim, exatamente. Hoje ainda tem um pouquinho mais, mas quase 13 anos atrás, não tinha. Então, eu conheci uma pessoa que tinha morado fora e eu fui perguntar para ela, Dona Sueli, qual o melhor país para morar? Né? Você já morou no Japão, na Inglaterra, Estados Unidos? Ela falou, e ela tinha morado exatamente aqui na região de Boston. Ela falou assim, olha... Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, os Estados Unidos é o melhor lugar para você começar do zero.
Terra do Tio Sam, não tem outro, né?
E aqui foi, eu precisava só daquilo. Então, eu fui da Bahia para São Paulo, onde eu tenho irmãos até hoje que moram
certo.
Lá. E comecei a pesquisar como que vinha para os Estados Unidos, como é que eu ia na entrevista. E as pessoas falavam assim, você para os Estados Unidos? Como? Impossível. Você não é filho de político, você não tem dinheiro, como você, só se for pelo México.
Uhum.
E eu costumo dizer que todos os nossos sonhos, primeiro eles nascem na nossa mente.
Sem dúvida.
Então,
concordo
assim,
demais.
Você não precisa ter o dinheiro. Você precisa primeiro ter o sonho.
Ter a capacidade de conseguir visualizar aquilo.
Se Deus te deu a capacidade de sonhar, é porque você tem a capacidade de realizar também.
Eu falo uma coisa diferente, tá? A partir do momento que você fala, eu vou, você começa a fazer uma pergunta. Como?
Como?
E aí você, porque o que que acontece? A mente da gente, ela bloqueia essas ideias, né? Se você fala, eu não consigo, aí você já bloqueou. Agora,
exatamente.
Se você começa a falar aqui, eu quero fazer isso, você começa, como que eu faço?
Foi o que eu fiz. Eu comecei a questionar como ir para os Estados Unidos, como vestir para ir na entrevista no consulado, qual a melhor cidade para quando chegar lá. Eu comecei tudo no como.
Certo.
E aí eu passava as noites, os dias pesquisando. Eu cheguei no dia da entrevista já com o posicionamento de... Eu vim aqui assinar um documento, eu vim aqui pegar um documento. Eu
você
não
já chegou
lá.
Como você estava confiante, você não estava com medo.
Então eu cheguei lá, ele me fez 5 perguntas. Quantos anos você tem? Você tem filho? Onde você está indo? Você tem pai, mãe e você trabalha?
Sim.
Só isso. E assim, uma coisa que falar assim, Deus não me deixa mentir. Não me deixa ter que inventar uma história que eu vou me enrolar numa coisa que eu não vou saber criar. Então, me dê a oportunidade de falar aquilo que é verdade.
Que bom.
5 perguntas que...
Já saiu visto e aí, pô, um ano você já estava aqui.
Um ano? Uma semana.
Uau.
Meu visto foi... Eu fui para o consulado na sexta-feira. Na quinta-feira seguinte chegou o meu passaporte com o visto. Na sexta-feira eu viajei para cá.
Uau. E aí você chegou aqui, vida de imigrante. Chegou no negativo ou você chegou no zero?
No negativo.
Como todo mundo. É o projeto, é isso aqui. É falar que eu brinco muito que essas histórias que a gente vai estar contando aqui, ou a gente chegou no zero ou chegou no negativo. 90% da população.
Se tiver algo antes do negativo, era onde eu estava indo. Mas como não tem, é o negativo mesmo. Eu cheguei com os R$500. Quando eu falo, as pessoas falam, não, $500. Não, era R$500 mesmo.
Uau.
Porque eu converti, o dólar naquela época estava bem baixo. 2009, tinha acabado de passar ali pela crise, né, nos Estados Unidos, então estava baixo o dólar e eu consegui ali, sei lá, uns 200 dólares, 250. Cheguei no aeroporto de Miami. Quando eu cheguei, a mulher falou bem-vinda, alguma coisa, eu não sei o que ela falou até hoje, eu não lembro, mas ela falou, eu não respondi, ela falou assim, brasileira, olhou no meu passaporte, aí ela falou em português, brasileira, eu falei sim. Ela falou, de onde você está vindo? Eu falei, vim de São Paulo. Ela, já fui na Feira do Embu das Artes, conheço São Paulo, não sei o quê. Seja bem-vinda. E eu passei. O mais difícil começou aí, depois Sim. que eu passei. Porque eu cheguei no hotel, não sabia como ligar o chuveiro. né?
Ligou água quente lá?
É, eu falei, meu Deus, não é possível que nos Estados Unidos a gente toma banho de copo, de baldinho, porque tem aquela travinha e eu não sabia como
vida
fazer.
Vida de imigrante.
Comprei shampoo, creme de pele, achando que era shampoo, passei no cabelo.
E você veio sozinha?
Sozinha.
É porque você não tinha filho ainda nessa época, era só você.
Eu não era casada. Não era casada. Não tinha, a minha filha tem 6 anos.
Sim.
E eu tenho um filho, mas ficou no Brasil.
Sim.
E eu vim sozinha. Cheguei e eu tinha feito muitas pesquisas. Onde que eu ia chegar, morar, em 2 meses ia estar falando inglês fluente. Era assim que eu estava achando que
ia ser.
Então,
qual que é o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam? Pelo que eu entendi até aqui agora, que um tema recorrente que ela vem falando, gente, é o quê? Eu fiz o quê? Pesquisa. Eu fui na Lan House, eu pesquisei. Eu vim, eu pesquisei. Eu pesquisei como que eu me vesti. O segredo é, você é uma aluna da vida.
Sim, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Detalhe, eu não tive a oportunidade de ter formação, de ser graduada, né, o tradicional.
Sim.
Mas eu fui mãe muito cedo, fui mãe solteira, muito criança ainda. E tinha que trabalhar para...
Quantos anos você foi mãe?
14 anos.
Uau, minha mãe tinha 16.
Então, eu tive que sentar ali, aquela coisa toda.
Sim, sim,
e meus pais também, nenhum dos irmãos tiveram formação, por 9 irmãos, meus pais trabalhando na enxada para sustentar a gente. Mas assim, eu nunca deixei de estudar. Eu nunca deixei
Minha mãe também não.
Eu nunca deixei de ser uma pessoa questionadora. Nunca você vai chegar com uma história para mim, você vai me convencer de início. Você falou, eu vou pesquisar.
Mas
eu
isso
vou
é
atrás.
Coisa de mineiro, viu? Não é de baiano, não. O mineiro que é o desconfiado.
Não, eu sou muito. Mas eu sou uma... O pessoal até fala que nós somos o baiano cansado, porque a gente já faz divisa ali com Minas, sabe?
Sim.
Bem pertinho de Minas. E eu sempre pesquisei. E aí eu cheguei e não foi diferente. Só que aí é uma situação mais desconfortável.
E aí você veio pra Boston?
Aí eu fui pra Virgínia.
Ah, você, né? Foi pra Virgínia.
Fui pra Virgínia
primeiro.
Porque na Virgínia tinha menos brasileiros, segundo as minhas pesquisas.
Sim, sim,
e
sim,
com
sim,
dois
sim.
meses eu ia estar falando inglês, gente. Uma só coisa da minha cabeça. Isso aí não funcionou, tá?
Mas bom, é a expectativa, né?
E aí eu morei durante 10 meses lá e conheci o meu esposo. Eu vim da Virgínia pro Brazilian Day, em Nova York. Conheci meu esposo. Nós começamos a namorar. 2 meses eu vim da Virgínia pra cá. Pra região de Boston, vim morar aqui.
Que show!
E aí foi, né? Aí realmente comecei a construir minha vida. Nós começamos a namorar. Eu, há um ano depois, consegui ter uma companhia de limpeza pra mim.
Aí você começou a empreender. Você começou a namorar e aí você veio trabalhar. E qual foi o primeiro emprego que você teve em Boston?
Eu tive 3.
Ótimo, né? Conta aí pra gente.
Primeiro, eu fui trabalhar numa companhia de limpeza.
Uhum.
Trabalhava limpando casa durante o dia.
Certo.
À noite eu trabalhava limpando escolas, em uma outra companhia de limpeza, mas limpando escolas à noite. E no final de semana eu trabalhava limpando office. Banco,
sim,
office
sim.
E tal.
Vida de imigrante.
Fiquei nesses 3 trabalhos por 7 meses.
Uau.
E fiquei um ano...
Aí já saiu do negativo.
Não, aí eu já tava bem, já paguei, né? Já não tava devendo mais ninguém, já, né? Mas assim, eu demorei 2 anos para comprar... Pra ir numa loja e comprar uma roupa e um sapato com o dinheiro que eu trabalhei.
Maravilha.
Demorei 2 anos, porque eu sempre fui muito organizada.
Então, esse é o outro fator, gente. Presta atenção. Quais os fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam? Número 1 foi pesquisa. Número 2 é o quê? Disciplina financeira. Quando você pegou seu primeiro pagamento, você não foi lá e comprou o iPhone novo,
não,
comprou?
Não, eu demorei.
BlackBerry, né? Porque o iPhone tava...
Mas eu demorei mais de um ano para comprar um telefone razoável.
Certo.
E roupa, sapato, certo. Bolsa, que é essa coisa que mulher gosta. Eu demorei 2 anos certinho. Eu ganhei muita coisa. E muita coisa muito boa, por sinal. Então, eu fiquei
humildade,
usando...
Humildade, né?
Um dos fatores primordiais para quando você chega nos Estados Unidos é a humildade.
Sim, é humildade.
Humildade, você reconhecer que você precisa de ajuda, você chegar para alguém e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte. Aceitar o suporte que as pessoas te dão.
E saber filtrar também, né? Porque tem... A pessoa fala, tem muita gente ruim. Tem gente ruim, tem gente boa. Você saber filtrar o seu círculo para onde você vai.
Eu falo uma coisa, Thiago, que é a seguinte. Você só vai ser humilhado em qualquer lugar se você permitir.
Sim.
Quando você se posiciona, você sabe filtrar Você sabe se posicionar, você sabe quem você é.
Sim.
Do que você é capaz. Eu sou a Verônica, tenho capacidade de trabalhar, de fazer o meu melhor, e ninguém vai me humilhar. Porque eu sou imigrante, porque eu cheguei...
Porque eu não falo inglês, porque eu não tenho documento. Sim.
Eu posso dizer que nesses anos todos, ninguém nunca me humilhou.
Sim.
Se tentou, não sei. Sim.
Você estava tão focada na missão, no processo, que você não focava no que acontecia por fora.
Porque temos
o síndrome de inferioridade que leva a pessoa a sentir dessa forma.
Exatamente, e nós temos essa coisa de querer focar nos defeitos.
Sim.
Não, eu decidi focar nas qualidades, nas oportunidades, não nas dificuldades.
E aí, passou essa fase e foi pro próximo, lançou a companhia de limpeza.
Foi.
Agora você já, pum.
Aí eu já tá assim...
Aí já tinha uma helper já?
Não. Eu comecei, eu trabalhava para uma companhia, limpava 25 a 26 casas por semana, ganhava X salário. E aí, um ano e meio, eu fui trabalhar para mim, e tinha 5 casas, e eu ganhava o mesmo que limpando...
Aquelas 26 que você trabalhava
por terceiro. Aí que eu pensava, não, eu tenho 5 casas, eu posso fazer uma por dia, vou juntar essas casas para 2 dias, e os outros dias eu vou continuar... trabalhando para outras pessoas que, mesmo que me paga $25, $30 por casa, é um dinheiro extra. Então, eu tenho as minhas e ainda vou fazer esses
e foi
extra.
Fazendo os bicos ali.
Só que aí, eu chegava na casa dos clientes e pensava, eu já não falo inglês, eu sou imigrante, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui algo extraordinário, porque esse cliente vai ficar tão satisfeito com o meu trabalho que ele não vai nem se preocupar que eu não falo inglês. Ele não vai fazer questão, ele vai falar assim, nossa, ela tem algo diferencial. E aí eu chegava lá, o cliente estava acostumado só a limpar ali o X
só por espaço, cima,
né?
Pessoal, é.
Não, eu entrava no closet dele, arrumava o closet, varria a garagem, tirava as coisas da geladeira, limpava, organizava. Aí chegava na outra semana e deixava lá um cheque a mais.
Extra.
E falava,
sim, porque você...
Verônica,
você sabe o que você fez? Você deu tempo para a pessoa.
Sim.
Olha aqui agora, vou voltar e quero bater no terceiro ponto. Qual o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam? Cara... excelência. Você escutou aqui agora, excelência. O que você for fazer, você vai fazer com amor, com dedicação, e você vai além do que o necessário. Não tem feijão com bicho.
Não. E aí eu fazia, ele me pagava mais, e quando eu cheguei, e daí ele me indicava mais clientes. Com 30 dias, algo que geralmente as pessoas demoram meses. 30 dias eu tinha mais 8 clientes que eu não tinha gastado um centavo.
Quem que não gosta de recomendar uma pessoa que tá fazendo algo bom pra gente?
Eu não tinha investido um centavo para aquilo. Eu consegui contratar uma funcionária para me ajudar. Tava ganhando mais porque eles mesmos aumentaram, nem pedi aumento. Eles aumentaram.
Claro.
E eu tava super satisfeita. Eu estava assim, eu tinha mais que dobrado o meu salário. E aí eu chegava na casa dos clientes, às vezes eu levava... algo para eles, uma flor, às vezes eu levava uma sobremesa, mesmo com a dificuldade, eu deixava um thank you.
Uma mensagem, uma gratidão.
Sim, e eu entrava lá, e quando eu saía de lá, falava assim, Deus, obrigada por esse cliente, cuida desse cliente, não permita que ele perca o emprego dele, sabe? Eu tinha uma gratidão.
Minha mãe faz isso até hoje.
Tão grande.
É incrível.
Uhum,
sim.
Tão grande por aquela pessoa.
Sim.
Porque era... eu nunca limpei uma casa.
Sim.
Assim, nossa, mas eu tô limpando casa. Nossa, mas que coisa horrível. Nunca.
Não foi algo negativo.
Não.
E eu vou voltar aqui agora, outro ponto, tá? Outro fator. E eu vou dar um adjetivo pra isso. Servitude. A gente serve. Todo mundo serve alguém. O momento que você entende que você vive por servir alguém, o seu serviço é remunerado de uma forma financeira. Mas servitude... é a palavra-chave. Porque as pessoas esquecem que a gente está servindo alguém. E alguém vai servir a gente. E quando você entende esse relacionamento, pelo que eu escutei até agora, pode ser considerado como outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui.
Sim, com certeza. Você não tem como plantar manga e colher uva. Você vai plantar manga e vai colher manga. Então, você serviu, você plantou algo na vida de alguém, você vai colher.
E aí me explica, aí a empresa de limpeza decolou, foi embora, conseguindo pegar mais clientes, servindo com excelência, aí um dia bateu aquela coceirinha de novo, como que foi?
É porque assim, eu gosto de desafios, né? Uhum. Se tiver tudo muito tranquilo, tudo muito organizado, eu já quero desorganizar tudo só pra eu ter um desafio. Mas aí eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer comida, e as pessoas me pediam muito, Verônica, cozinha pra gente, mas eu não tinha condições de servir todo mundo.
Certo.
E aí eu tinha o sonho de voltar para o Brasil e trabalhar com tapioca. Aí um dia Eu lá limpando casa, passando Veco, eu falei, ah, tive uma ideia. Vou vender tapioca, porque aí todo mundo vai poder comer a tapioca e eu vou ter condições de servir. Cheguei em casa, falei pro meu marido, ó, sábado eu vou vender tapioca. Isso era uma quinta-feira.
E não... como mulher, você tá ganhando dinheiro, o que você vai inventar?
É, ele falou assim, ah, faz, né? Você deve vender umas 30 tapiocas. Eu vendi 80 tapiocas no primeiro dia.
Meu...
Nunca mais parei. Dali, nunca mais. Eu não consegui mais parar.
É, tapioca pegou. E, gente, aqui, ó, pra você que tá acompanhando aí, ó, é... a tapioca, ó, flour hydrated, gluten free. Ou seja, esse projeto é pra você colocar isso nos supermercados americanos, né?
Sim.
Em breve a gente vai encontrar isso aqui em todo supermercado americano.
Eu creio, tenho certeza. Amém. Disso.
E aí, tá, você lançou a tapioca e aí você...
Aí eu até comecei ali na feirinha, evento, não tinha financeiramente recursos para investir.
Essa era a minha próxima pergunta, tá? Essa com a ideia da tapioca surgiu de um dia que você tava do nada.
É.
E como foi esse processo para arrecadar o fundo para começar a fazer tapioca?
Não, eu investi os 30 dólares para começar na tapioca, né?
Na farinha.
É, ali fazer tapioca em casa. Mas eu sempre quis trabalhar de forma correta.
Certo.
Eu sempre quis fazer nos Estados Unidos o meu melhor. Ah, pensar assim, não, o americano vai ter orgulho. Eu tô aqui, ele vai ter orgulho de ter uma brasileira que faz o que a lei americana quer,
Uau.
O que a lei americana determina. Então, o que, que eu pensei? Vou fazer os eventos, vou juntar um dinheiro aqui e vou tirar as licenças.
Então, isso aí foi o quê? Foi o seu planejamento e estratégia.
É o que eu tinha.
Gente, vou voltar aqui agora, então. Outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Sabe o que, que isso chama? Assimilação. Meu, eu quero fazer as coisas do jeito certo que funciona aqui. Não é igual no Brasil mais. Tá explicado. Continua, desculpa, eu fiquei encantado.
E aí eu fui, tirei as primeiras licenças e falei, agora eu já não posso mais ficar na minha cozinha. Eu tenho que ir para um ponto certificado. Um ponto que esteja dentro, né, dos permits. E aí foi quando nasceu o BRT Couch. Né? Já era um restaurante... Isso 6 meses depois eu consegui comprar o restaurante.
Uau!
Eu já tinha...
E como que você conseguiu fazer o financiamento do BRT Couch? Como que foi? Você comprou, você chegou lá e falou pro cara, meu, não tá dando certo, passa pra mim. Como é que foi?
O restaurante já estava vendendo, né? Já tava, o ponto já estava à venda há um tempo.
Aí você vendeu empresa de limpeza? Como é que...
Aí eu continuei na tapioca e na limpeza. Só que aí eu fui diminuindo, fui tirando os clientes. Quinzenais, depois os semanais, e fui diminuindo até o ponto de falar assim, não, Deus falou, não tem mais como, você tem que deixar, e assim, eu sofri, eu chorei, porque assim, às vezes,
você
nós
se
estamos
apega ao
tão
cliente.
Apegados
Isso.
às coisas daquele momento, que Deus tem algo maior para você, a vida tem algo maior, mas o nosso apego é tanto que nós não conseguimos abrir mão de algo para pegar algo maior.
Isso.
E aí, eu saí. Saí com muita gratidão, fui em cada cliente, agradeci o tempo que estava ali. Todos eles são os meus amigos até hoje.
Que legal.
E fui pro restaurante, né? O restaurante estava à venda e eu lembro que
E qual que foi o maior medo nessa transição, dessa relação aí de você sair de algo que já funcionava e agora entrar no animal todo
todos.
Novo?
Todos. Eu fui morrendo de medo, literalmente. Eu tinha uma funcionária que era help que ia comigo. Nunca tinha liderado ninguém,
uhum.
nunca tinha trabalhado com empresa de alimentação. As exigências, certificações, as licenças, tudo diferente, tudo complicado. O meu inglês que eu sabia para limpeza de casa, agora já era totalmente diferente, já era outra área, já era tudo. Então, assim, eu tinha muito medo, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que nesse projeto, que o Senhor já tinha andado comigo até ali, já
Sim.
tinha me trago para cá e Ele ia continuar andando comigo. Ele ia me dar as estratégias, porque nós ficamos esperando que Deus vai fazer, mas Deus vai te dar as estratégias
te
e você
força.
Precisa fazer. Deus
sim.
não vai vir aqui para fazer por você.
Sim, 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 sim. E assim, o que te mais traz satisfação nessa jornada de empreendedorismo que você tem no BRT Couch hoje?
Servir as pessoas, treinar pessoas.
Muito
é
bom,
o que
né?
ainda mexe. Eu ainda tenho o primeiro amor, eu ainda tenho a paixão por isso. Aflorada como se fosse o primeiro dia.
Sim. Fazer a diferença na vida das pessoas, né?
É lindo você pegar alguém que está passando por uma dificuldade, por exemplo, e você conseguir transformar a vida dessa pessoa através do trabalho.
Será que você vai transformar minha vida hoje com esse bolo de cenoura? Porque eu tô olhando para ele aqui já tem um tempo, tava esperando chegar nesse momento para me encostar no bolo de cenoura, hein?
Eu não faço comida.
Você não faz?
Não, eu não faço.
Quem faz?
Comida.
Quem fez esse bolo de cenoura hoje? Olha aqui, gente.
Eu alimento pessoas.
Ó. Oh, isso aí é importantíssimo. A gente não vai ter tempo para contar essa parábola, mas um dia ainda eu conto para vocês. A parábola do rei francês que castigou um duque por não estar fazendo o que deveria e colocou o duque para limpar o reinado. E no final, o duque foi comendado por limpar o reinado tão bem limpado. E quando perguntaram, ele falou: meu, por que você está fazendo esse castigo tão bem feito? Ele falou: meu, eu não estava limpando. Sabe o que eu fazia? Eu estava melhorando a qualidade de vida de todo mundo que mora no reinado. E é isso aí.
Exatamente. Eu nem conhecia essa história, mas assim, eu sempre falei, eu não limpava a casa. Eu realizava o desejo, o descanso para aquela mulher que trabalhou o dia inteiro no escritório, no banco, não sei aonde, e chegava em casa com a casa dela limpinha, cheirosa, uhum. O banheiro arrumadinho, a cama arrumadinha. Eu trazia bem-estar e conforto para os meus clientes quando eu limpava a casa. Eu nunca me vi uma faxineira, algo assim, não.
Esse é o segredo. E como que o empreendedorismo afetou essa vida profissional sua e na vida pessoal também? Como que você equilibra isso hoje?
Total. Aí foi um furacão. Uhum. Eu tive que aprender...
Dificuldade da língua, das regras.
A maior dificuldade foi lidar com pessoas. Foi aprender a lidar com pessoas.
Eu tô aprendendo até hoje.
Sim. Eu tô aprendendo até agora, né? Então, assim... Mas no início foi muito mais difícil. E o que, que eu pensei? Sim. Ou eu vou aprender... Ou eu vou fechar as portas.
Sim.
Eu não tenho outra escolha.
Sabe o que eu sempre brinco? É uma brincadeira sem graça do Thiago, porque o Thiago, você viu, né? Fora do... não conta pro pessoal aí não, que não sabe. Mas se eu pudesse voltar atrás na faculdade, sabe o que eu fazia? Eu estudava pedagogia e estudava filosofia. Sério, porque às vezes eu me sinto que eu tô lidando com crianças, né? Tipo, por que eu tenho um horário melhor do que o meu? Enfim. Mas, e a filosofia, porque acaba que no final você tem que inspirar as pessoas. Não adianta. Essa ideia de bate e passa a mão não funciona. Não funciona.
Não. Eu tive que aprender. E aí foi... Eu falei, não, eu não vou fechar as portas. Eu não vou. Eu sou capaz de aprender. E se eu sou capaz de aprender, eu vou fazer diferente. Se eu fazer diferente, eu vou ser melhor cada dia.
Sim.
E aí foi o que eu fiz. Foi o que eu fui fazendo.
Super legal. E hoje, tá? Você tem duas marcas, né? Você tem a marca BR Takeout, que é a física, e você tem a marca que é a tapioca da Baiana, que tá aqui, gente. Ó, qual que é o diferencial da marca tapioca da Baiana?
Ok. O nosso diferencial começa na fabricação.
Uhum.
Eu tenho uma tapioca fabricada 100% aqui nos Estados Unidos, igual se ela estivesse sendo fabricada lá no Nordeste.
Uau!
Sem mistura nenhuma, sem conservantes. Ela não pode ficar na prateleira, como quem não conhece tapioca acha que tapioca pode ficar na prateleira e não pode.
Não pode?
Não pode.
Por quê?
Pensa, se você colocar um produto úmido fora da geladeira, numa prateleira, o que vai acontecer? Vai estragar.
Entendi.
Para ele ficar na prateleira, ele tem que ter muitos conservantes, ele tem que ter muitos aditivos químicos. E eu não tenho.
Incrível. Então, a tapioca que fica na prateleira por muito tempo, né?
Ela tem mistura.
Ah, legal, legal. Olha, eu fiquei encantado com a história. Como que você define o sucesso para o imigrante que pensa em seguir essa jornada? Porque a gente já falou de vários fatores aqui, super interessante, mas qual que é a definição de sucesso para você?
Olha, sucesso para mim é você ter sucessão, deixar um legado. É você passar a sua história para outras pessoas, seja para os seus liderados, seja para a sua família, mas alguém tem que dar continuidade.
Uhum.
Então, isso é você... Não, eu construí um legado. Porque um sucesso que eu construí aqui, quando eu virar as costas, ele acabou...
Certo.
Não é sucesso.
Muito interessante. E você vê várias pessoas vendendo o sonho aí, né? Tipo, eu tenho uma fórmula mágica para você ficar rico. Você acha que existe um caminho exato, uma fórmula mágica para atingir o sucesso?
Não existe. Sinto muito desapontar você, mas não existe fórmula mágica. O que existe é muito esforço, dedicação, é a abdicação de coisas. Você tem que abrir mão de muitas coisas para você prosseguir o seu objetivo. Você tem que ter prioridades, você tem que ter foco. Vai doer, vai ter dia que você vai querer desistir, vai ter dia que você vai chorar, mas você consegue.
É muito interessante isso. Mais cedo você falou da sua riqueza pessoal e eu quero que, para quem perdeu o começo, lembra de novo. Qual que é a sua riqueza pessoal?
Minha maior riqueza é a minha família, a minha saúde, eu estar bem. Eu sempre falo, quem me acompanha nas redes sociais, sempre eu falo, olha, vá sempre nessa sequência. Deus, você, família e negócios. Porque nós queremos inverter as coisas. Nós queremos pegar e colocar. Não. Primeiro a outra pessoa, depois eu. Se você não consegue cuidar de você, você vai conseguir
não
cuidar
consegue.
Dos outros? Então, assim, se eu estou bem, a minha família está bem. Se a minha família está bem, os meus negócios estão bem.
Sim.
Isso é a sua maior riqueza. A maior riqueza são a equipe, seus liderados, as pessoas que estão ali com você, que te ajudam no dia a dia, que te dão a mão nos momentos difíceis.
São nossos
difíceis.
Filhos, né? Acaba sendo igual filho pra gente.
Sim.
Sem dúvida. E, olha, a gente vai fechar aqui agora. Achei muito legal essa entrevista, essa divisão de conhecimento. Imagina a Verônica que está lá na Bahia, que hoje tem a capacidade de assistir esse vídeo no YouTube. E se você pudesse dar um conselho para ela, o que você daria?
Não desista dos seus sonhos, independente do que as pessoas falam, independente das dificuldades. Não desista. Eu sempre trago comigo um salmo que fala, o salmo 37 fala assim, deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração.
Lindo. Não, Verônica, quero te agradecer muito por abrir esse projeto comigo. Eu acredito que a gente vai ter várias histórias, que vai ter várias características semelhantes igual a sua, porque a gente escutou aqui hoje, né? Perseverança, dedicação, excelência, educação, sempre buscar o conhecimento, não parar de buscar o conhecimento, assimilação, você se assimilar à cultura nova. Então, não tem receita? Não tem receita, mas tem características.
Sim.
Que a gente pode, você pode pegar elas.
Sim.
É como se fosse um aplicativo. Você download o aplicativo, você baixa o aplicativo, você adopta ele e faz a sua vida mais fácil.
Você consegue encurtar o processo.
Sim.
Né? Quando você tem o conhecimento, você consegue diminuir o tempo de espera, de alcançar aquilo que você almejou.
Ou seja, é uma forma de acelerar disciplinadamente.
Sim. Corretamente.
Nossa, muito bom bolo de cenoura, muito legal a conversa. Olha, conta comigo para a expansão da tapioca.
Obrigada.
Tá? Foi um prazer estar aqui hoje. E ó, quando a tapioca for lançada em todos os supermercados dos Estados Unidos, a gente volta, hein?
Eu volto, tá?
Tá fechado então. Obrigado, viu?
Obrigada, obrigada. Deus abençoe. Já é um sucesso.
Amém. This is the Thiago Prado Experience.